Ay, 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 ay.
Então a gente tem que tomar cuidado, porque é quase um podcast ao vivo. Então a gente não pode, tem que se conter, porque as paradas hardcore que a gente fala mesmo nunca vai pôr.
Será?
Ah, não tenho tanta certeza disso, cara. Se você soubesse a coxa de retalhos que eu tenho aqui, de coisas ofensivas e agressivas.
A gente fala umas coisas que assim, cara, o Cocielo seria fichinha.
Tô louco.
Não, todo mundo já falou isso aqui no podcast. Ninguém é santo.
Acho que a gente falou mais de uma vez isso daí. Todo podcast a gente fala isso a cada 5 minutos, ligado?
A gente conseguiu ofender todas as classes sociais já nesse podcast.
Bom, vamos começar? Oi, povo.
Vamos. Tchau, Tami.
Tami, vou só clicar aqui e colocar silenciar. Prontinho.
Vai acabar caindo no canal, vai ficar que nem eu caí.
Não, relaxa. O Pablo. Ô, Pablo, posso ser sincero?
Aham.
Uhum. O Craig ainda escuta ela. Ela tem que se silenciar.
Ah, mas eu tenho os poderes pra
Pronto,
isso.
Ela já se silenciou.
Aí ele tira o sinal de áudio dela.
Sim, mas se eu silenciar ela, tipo, embora vocês escutem ela, o Craig não vai pegar, entendeu? Porque eu que tô gravando.
Não, eu não escuto ela.
Alguém tirou o microfone dela, ou ela, ou
eu.
O Craig, enfim, você. Então, agora o Craig não escuta mais ela.
Eu sou o único que tem o cargo de Kami-sama. Eu consigo fazer coisas que até Deus e o Diabo duvidam aqui.
Eu amo esse canal, velho.
Meu Deus, e é assim que a gente começa. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Arquivo Cast. Eu sou o Pablo Navaera e estou aqui com o Koala do Rato de Caverna.
E aí, galera, tudo certo?
E aqui do outro lado estamos com o Bruno Paiva.
Opa, e aí, beleza?
E hoje nós vamos falar sobre algo de extrema importância do mundo, cenário e universo pop. E gira aí a vinheta.
Are you a real villain?
Well... Technically, nah.
Have you ever caught a good guy, like a real superhero?
Nah.
Have you ever tried a disguise?
Nah.
All right, I can see that I will have to teach you how to be villains.
E agora estamos aqui mais uma vez, nós estamos aqui com, não diria o time completo, estamos com um terço do time, talvez,
não.
do ArquivoCast,
Ai, que burro,
porque hoje nós vamos gravar o nosso primeiro podcast, nós vamos gravar o primeiro podcast extra, em que nós vamos dar recomendações para vocês, queridos ouvintes.
Eu e o Koala, cada um é meio homem, né?
Na verdade, eu tô valendo por dois, né?
É, segundo o Koala, ele vale por dois homens, no quesito de tamanho e peso, tamanho barra peso nessa equação, ou então quatro mulheres.
Eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte aí, especial Tamires. Eu sei que eu estou valendo quatro Tamires agora de unidade de peso.
Caraca, é verdade. Nossa, a gente pode então contabilizar o seu peso por Tamires. Você está pesando 4 Tamires.
Isso, porque falar peso em arrobas é do passado. Agora tem que falar minha unidade de peso em Tamires.
Caraca, que mancada. Se tu tá falando que a menina pesa uma arroba, caraca, que escroto. Que escroto. Escroto.
Eu não falei isso.
Que escroto.
Eu não falei isso.
Cara, nossa, isso só me faz passar vergonha. É nisso. Eu já contei pra você o que aconteceu na reunião com a patrocinadora lá do evento, né? Tipo, eles pegaram e deram o play.
O Koala não pode participar.
Eles pegaram e deram o play exatamente no momento em que o Koala tava discursando. Meu Deus, já não sei mais o que eu faço.
Você
que novamente vou ter que censurar, porque ninguém pode saber o que é.
Agora a Tami já sabe o que, que é.
Agora a Tami já sabe. Ela já sabe o que estava censurado desde o primeiro podcast. Há cinco... Caraca, verdade, nós estamos fazendo hoje nosso quinto mês de podcast! E em breve estaremos rumando aí para um ano de podcast daqui a pouquinho. Estou tão feliz, meu Deus. Estou até lacrimejando aqui. Estou...
Hoje o quinto podcast e amanhã o mundo. O pique,
o cérebro, mas ó, sem mais delongas, nós vamos direto para o assunto da nossa pauta, que é justamente as recomendações. Trazendo esse podcast especial, eu, Koala e Bruno, cada um de nós vamos dar duas ou três recomendações. Vamos ver quanto tempo que vai dar, né? Nós vamos começar a dar recomendações sobre qualquer coisa do cultura pop, jogos, filmes, seriados, etc. e blá, 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 blá. Para que vocês, queridos ouvintes, possam, talvez, se vocês quiserem ou não, seguir as nossas recomendações e conhecer um pouquinho também dos nossos gostos bizarros, né?
Esses gostos bizarros não vão entrar.
É, porque se as pessoas soubessem dos bastidores desse podcast, elas ficariam enojadas.
Já não, talvez conhecessem coisas novas.
Não, como é que é a frase? Você não pode dizer que não gosta se você nunca provou antes.
Exatamente.
Banheira de Nutella é fichinha, só digo isso.
Não. O nosso podcast é Rated M for Mature, sabe? Tipo, acima, mais 18. É mais 18. Com edição fica mais 16, mas sem edição, 100% mais 18. Diria não, até aí, que mais 40.
Se é mais... Peraí. Se é mais 18, então a gente tá fazendo uma banheira com Ferreiro Rocher, com umas paradas melhores, então, né?
Chama champanhe. Belinhas ao redor da banheira.
Puta, imagina dar um peido na piscina de. Na banheira de champanhe. Caralho, fica da hora.
Nossa, cara, que nojo, cara. Que nojo. Que nojo. Agora.
Pensa aquela bolha consistente.
Agora as pessoas não vão mais parar de pensar no koala numa banheira de champanhe.
Brilhante. Porque eu sou rica nadando assim, né?
Não. E tipo, imagina, a câmera muda assim, tá ligado? Tipo, a banheira de champanhe fazendo aquelas borbulhas. Aí foca na cara do koala, isso não é uma hidromassagem, não, tá? God, please, não. Nossa, cara, não. Que nojo. Que nojo. Bom, mas ó, pra gente começar já de vez com o assunto do cast, Bruno, você que tá mais quietinho e mais comportado, você ganhou uma estrelinha na testa, por enquanto.
Ai, muito obrigado, que eu tô me
por enquanto. Qual a sua recomendação aqui pro ouvinte do Arquivo Cast?
Eu vou recomendar jogos, porque é basicamente o que eu gosto. E é o que é a única coisa que eu tenho mesmo pra recomendar. O resto vocês buscam aí com os outros. Vamos começar. Vou recomendar pra começar um simulador, o Euro Truck Simulator.
Ah! Palmas! Euro Truck Simulator. O famoso Carga Pesada Simulator.
Isso aí, cuidado com as ciladas.
Mas 10, por 10. Quê? Nossa, meu Deus do céu, cara. Só vocês dois mesmo pra trazer esse negócio.
Não,
aqui
eu tenho uma comunidade toda nesse bagulho. É muito bom, cara.
Eu sei,
é muito bom. Tem online. A comunidade fez online. Puta jogo foda.
Cara, depois que o pessoal fica fazendo o percurso São Paulo-Santos e refizeram tudo em mods bonitinhos, etc. e tal, eu não duvido de mais nada.
Exatamente. Muito bem feito, por sinal. Não comprei, mas aceito.
Não comprou? Mas você tá recomprando... Peraí, como assim? Você tá recomendando uma coisa que você ainda não comprou?
Eu não comprei.
Ah, tá.
Esse que ele tá falando, ele não comprou um mod do Brasil.
É, a maioria dos mods é gratuito.
Mas esse é pago e é muito bem feito. E vem até aqueles caminhão Mercedes velho. É da hora.
Então, o caminhão Mercedes velho tem outras formas de conseguir.
Não vamos falar sobre... Não vamos falar o nome desse mod... Porque ele não tá pagando nós.
Exatamente. E, assim, por que eu recomendo? É um jogo imersivo, principalmente pra quem usa, no caso é só PC, né? Mas quem usa os periféricos corretos pra jogar.
Você diz a pessoa que vai até o limite, coloca literalmente um cockpit de caminhão em casa.
Não precisa ser um cockpit, mas se for rico o suficiente.
É porque eu lembro de um vídeo que eu assisti de um cara que ele pegou uma, acho que era uma Ferrari ou uma Lamborghini, não lembro. Ele foi até uma loja com a Lamborghini dele, comprou um Forza, acho que 4 ou 5, não lembro, não sei
Horizon
qual Forza que tá.
3, eu acho.
Não, não era o Horizon, era o Motorsport aí, mesmo, porque
foi,
era simulador.
Foi virgindade. O cara
modificou. E ele voltou pra casa, ele modificou. Exatamente, ele modificou o carro, ele colocou um projetor no teto do carro, colocou uma tela branca e, tipo, ele dirigindo o carro dentro do jogo, só que no carro. Tipo, ele tinha o mesmo carro dentro do jogo e fora do jogo ele tinha o carro também. Então ele pegou o mesmo carro tanto dentro e fora do jogo e conseguiu literalmente ter a imersão máxima, que é você dentro de um carro jogando um jogo de carro.
A gente vai ter um link na descrição aí.
Será?
Exatamente. Para os ouvintes entenderem.
Esse vídeo é bem louco, mas aí você vê que quando você acha que você tá dando aquela nerdada hard, aí você vê que alguém vai lá e te supera.
É, quando você acha que você tá indo muito extremo, você acaba sendo surpreendido, porque sempre vai ter alguém bem pior. É que nem quando você é o campeão do Naruto de Play 2 do seu prédio e você vai pra um evento qualquer, você é debulhado por um cara que pega um Sasori Hiruko e fica fazendo o mesmo combo e não perde um dedo de vida, sabe?
Tem um cara aqui, tem um irmão de um cara aqui do que tá no canal. Não vou citar nome, mas o irmão dele, ele participou de um campeonato ele era retardado, que ele jogava Naruto com o pé e ganhava de todo mundo.
Ô louco.
Ele jogava com o pé pra ter graça, que senão era só perfect.
Pra dar uma chance.
Mas pra dar uma chance.
Play 2 ou Play 3?
De Play 3.
Caraca, esse cara é um fenômeno então.
E aí quando ele jogava no campeonato ele amarelava.
Ah, não, cara.
É,
muita
sério,
gente
é sério.
Olhando,
mas quando ele jogava, cara, era sem graça. Tipo assim, se ele jogasse com a mão pra jogar sério, com certeza ia ser perfect. É, se ele jogasse com o pé, você tinha a chance de tirar metade da vida dele.
Eu curti bastante sua recomendação, é uma parada diferente. Não sei se os ouvintes, eles têm experiência com simulador de caminhão ou simulador de carro em geral. Mas eu sei que o Eurotruck.
Rapidinho?
Fala, diga. Você, cara, tem um minuto pra sua tréplica, candidato.
Mano, é muito bom o jogo. Ele é um simulador de caminhão. Você vai achar idiota nos primeiros 10 minutos e o resto você vai viciar. Se você é caminhoneiro, você vai gostar. Se você não é caminhoneiro, você vai gostar mais ainda, porque você vai se sentir dirigindo o caminhão. Então vai lá, pega uma promoção da Steam, pega por R$12 e já era. Boa sorte.
Exatamente. Então, já pulando, já que você tava falando, qual é a sua primeira recomendação?
Primeira recomendação? Eu vou só te fuder um pouquinho. Que talvez eu vou te roubar a sua indicação. Eu não sei, mas enfim, vou falar. É, a minha indicação é uma série do Netflix primeiro, né?
Maldito.
Eu até sei. E eu queria indicar Carbono Alterado.
O quê?
Sério. Alterei de Carbon. Carbono Alterado, baseado no livro de mesmo nome chamado Carbono Alterado. É uma série do Netflix muito, muito irada, que as pessoas atingiram uma utopia distópica, na verdade.
Uma utopia distópica?
É, porque é uma utopia, só que é uma distopia mascarada de utopia.
Certo, eu não entendi muito.
É, imagina assim, na teoria todo mundo é imortal.
Porque
as pessoas não morrem mais, porque você tem um disco que fica na altura do pescoço e quando
Como
você
assim
morre,
um disco na altura do seu pescoço?
Tu tem um
HD.
Eles mudam uma parada que tem no teu pescoço, eles tiram essa parada de você e colocam uma HD quando você tem um ano. É um FHD que eles
entendi.
Chamam.
Então, você já logo de cara, assim que você nasce, eles colocam uma HD numa das vértebras do seu pescoço, que serve como um backup seu, digamos assim.
Isso. Aí tu toma um tiro de 12 na testa. Se o teu FHD não for prejudicado, você pode nascer em outro corpo.
Ô, louco. Então, é Queen mesmo? Wants to Live Forever?
É, só você pode morrer de uma forma, né? É, você pode morrer se destruírem o seu FHD.
Ó, eu não assisti, mas tem uma pergunta. O corpo que eu vou ser encaixado era de quem? Era um...
Tem pessoas que podem morrer. E ficam presas, sabe? As pessoas morrem por algum motivo e ficam presas, sabe? É, o corpo pode morrer por alguma coisa. E, ou o FHD pode ter sido estragado, sabe? Mas o corpo tá funcional, aí ele só substitui um FHD.
Ah, entendi. Então você, por exemplo, eu, Pablo, posso ter minha HD, minha mente, meu backup instalado em outro corpo, em outra pessoa.
Pode.
Então eu posso finalmente realizar meu sonho de ser uma cheerleader americana.
Isso, eles brincam muito com isso na série, porque é um crime você ter o seu corpo. Você pode. Tem pessoas que são muito ricas e eles podem fazer backup do seu FHD.
Eles podem comprar corpos?
E eles podem comprar. Eles podem comprar corpos. Quem é muito rico pode até comprar um clone do seu próprio corpo perfeito.
Entendi. Então se você tem muito dinheiro, você literalmente é imortal. Porque se você pode. Se os corpos são descartáveis e você pode trocar, mas se você, sendo rico o suficiente, você pode clonar o seu corpo perfeitamente. Quando ele der problema, é só você trocar por outro corpo que tá tudo suave, né?
E aí a premissa da série. Isso não é um spoiler, gente. Isso é tipo. É o contexto do primeiro episódio. É a sinopse da série. E é o que se estende por toda a série. Um rico, né, um cara muito rico, morre. E aí ele contrata um pseudo-detetive, um cara pra investigar, né, a morte dele. E essa é a sinopse da série. E aí começa a acontecer, pô, tipo, o cara era rico, por que que ele se mataria? Aí começa uma puta investigação. Puta, é bem legal a série, cara. Tem gente que não gosta do final da série, mas eu particularmente adorei. Porque pra mim era o final inevitável, sabe? Tipo, não podia ser outra coisa não ser aquilo. Achei a série sensacional, bem cabeça, e vai ter a segunda temporada agora, e a segunda temporada vai ser outras pessoas que faz sentido, eles vão explorar o universo, não tem mais o que explorar daquela história que foi apresentada na primeira temporada. Vão apresentar uma outra história, que é basicamente o que tem no livro 2 da sequência. É Anjos alguma coisa, não lembro o nome agora.
Ah, entendi. Então, a primeira temporada explorou mas aí vai mudar o ator também, né?
Vai mudar o ator.
Ah, entendi, mas a essência do personagem vai estar lá ainda, porque é o mesmo disco.
Não.
Vai mudar tudo?
Pelo
que aproveita o ambiente.
Pelo que eu entendi, só vai aproveitar o ambiente. Pelo que eu entendi.
Ah, agora eu entendi!
Mas, por exemplo, na série, isso não é um spoiler. Na série acontece uma coisa que é bem legal. O mesmo personagem, ele é tratado em momentos diferentes, né, na história.
Uhum.
Por atores diferentes.
Mas a essência do personagem tá lá porque só mudou a FHD, né?
Não mudou a FHD, mudou só
o corpo. Nossa, eu imagino a treta que deva ser pra dirigir isso, sabe? O desafio pros atores de manter os trejeitos de um e outro. É, por exemplo, o Koala interpreta o ratão, e aí o corpo dele dá bug, sei lá, tipo, os anos de doces e hambúrgueres finalmente cobraram sua dívida. E aí FHD do Koala é colocado no meu corpo.
Vou soltar um leve spoiler, mas assim, não vai fazer nenhum sentido, mas só dar um gostinho. Tem uma hora em que uma senhora, né, uma mulher, reencarna no corpo de um homem. E ela é casada, ela vai encontrar o marido.
Caraca, é uma situação estranha.
E ela ama o marido completamente.
Se ele ama também, ele vai encarar.
Caralho, é esse nível de discussão, cara. É muito foda.
É uma parada a se pensar, cara.
Tem uma outra parada.
Você ama a pessoa o suficiente pra superar o material, o físico?
É, o corpo dela não importa. É a mesma pessoa, é a mesma essência. E aí tem umas paradas de, tipo assim, a personalidade da pessoa é uma coisa, mas memória muscular é outra, sabe? Bem legal.
Ah, eu amaria a minha mulher, mas se ela tivesse pau.
Oi?
Caraca. Peraí, eu escutei o oi da Bruna do lado. Daqui. aqui. Agora eu tenho que colocar aqui o Dante falando.
Caraca. É o tema do coisa aqui.
O tema do podcast é meninas de bingola. É exatamente isso. É nessa hora que tem que colocar o Dante agora falando, tipo, pô, mulher já é bom, imagina com pau.
Oi! Só vantagens.
Ô, louco, melhor de dois mundos. Ah. E, pô, eu gostei bastante da sua recomendação desse Altered Carbon. Ah, pra quem quiser, tá na Netflix, já tem quantas temporadas, ou qual?
Uma só temporada por enquanto, mas já foi confirmada a produção da segunda.
Mas pra quando?
Eu acho que 2019.
Ah, tá safe ainda, tá de boa.
Dá pra. Você vê a primeira temporada, acho que são 13 episódios. É bem de boa de você ver.
Não é maçante.
Não. Os primeiros episódios você fala, puta, que série merda, sabe? Não tô gostando, tá demorando pra desenvolver. Quando chega no terceiro episódio, você vai engrenar.
Entendi. Bom, gostei bastante da sua recomendação.
Eu acho que eu vou assistir.
E agora, senhores, eu trarei minha recomendaçãozinha. E o que eu vou trazer pra vocês não é bem... Eu vou trazer duas recomendações. Eu vou deixar o que seria a minha primeira pra segunda, porque como o Koala já falou de algo da Netflix, eu não quero... E aliás, Netflix, paga nós, né? Porque, pô, já vai ter duas recomendações aí suavassas pra você. Baixa a minha mensalidade, pelo menos. E eu quero trazer pra vocês uma parada que não é tão recente assim, também não é uma parada absurdamente inovadora, nem nada, e piririm pororó. Mas eu vou trazer aqui pra vocês um joguinho que eu tenho jogado nos últimos dias, eu tenho achado muito interessante. Não é um jogo tão atual assim, apesar de ser realmente um jogo atual, e é... O joguinho The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. O The Legend of Zelda: A Link Between Worlds é a continuação do Legend of Zelda: A Link to the Past de Super Nintendo, que saiu pra 3DS. O Legend of Zelda: A Link Between Worlds foi lançado aqui em novembro de 2013. Isso daí eu tenho de cabeça, claramente. E, cara, a minha relação com a série Zelda é meio complexa, porque eu sou fã, mas não sou fã ao mesmo tempo. Porque eu gosto bastante da história, eu acho o lore de Zelda incrível, cara. Eu acho que é um dos melhores lores de todos da história dos games, porque ele é bem recheado, ele tem personagens interessantes, tem uma história intrigante, e eu acho muito, muito, muito legal essa história do bem contra o mal, sempre se degladiando, sempre dando aquele clash do bem e o mal, sabe? E o Link é sempre a reencarnação do herói lendário, assim como a Zelda é a reencarnação da guardiã, da força suprema do bem. E o Ganon é a força suprema do mal, que quer pegar a força suprema do bem, sabe?
Ele quer pegar como?
É meio aquele negócio da sabedoria, a força e a coragem, né? Não é assim, só bem e mal. É um equilíbrio, a triade.
Sim. A Triforce.
A Triforce.
Olha só a referência. Mas eu confesso que eu não sou muito fã de jogar os jogos da série Zelda, porque até um pouco de tempo atrás eu não tinha muita paciência pra conseguir jogar eles até o final, sabe? Porque quando eu era mais novo, eu confesso que eu era bem burrinho e eu não gostava de jogos que tinham puzzles ou desafios muito, muito complexos. Então a maioria dos jogos... E como antigamente a gente não tinha internet, a gente tinha que ter revista ou então um amigo que já tinha zerado pra explicar o que fazer e onde fazer, eu desisti muito rápido de jogar o A Link to the Past, assim como eu fiz com vários outros jogos da franquia. O único que eu joguei bastante foi o primeiro, eu cheguei até a zerar num emulador, numas lives loucas aí que eu fazia particularmente. Mas depois que eu comecei a jogar o Bafo Selvagem, o Breath of the Wild no Wii U, eu comecei a mudar a minha visão sobre a franquia, porque como hoje eu tenho mais, como é que eu posso dizer, mais lógica para conseguir lidar com os desafios que o jogo me apresenta, eu aproveito muito mais do que o jogo tem a me oferecer, sabe? Porque velho. Zelda é... Pode falar, Koala.
Velho.
Nossa, obrigado. Obrigado, muito obrigado, viu? Você tá novinho, né? Os corvos estão tudo rodeando você quando você sai pras lives de Pokémon cantando um rango legal e eu que sou velho, né? Mas enfim. E, tipo, eu comecei a jogar esse A Link Between, Between Worlds. Eu sou muito, muito zoado pra pronúncia, desculpa, gente. Mas eu comecei a jogar ele de forma descompromissada e eu comecei a progredir de um jeito que eu nunca progredi antes em um jogo da série Zelda. Nem mesmo Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild, ele é muito mais Western RPG do que um Zelda propriamente dito. E é, acho que é por isso que eu tenho mais facilidade de... Tive mais facilidade de jogar ele. É, já o Link Between Worlds, ele é... literalmente um Zelda classicão, sabe? Das dungeons, e você ter que prestar muita atenção em tudo que os NPCs falam, porque são poucos no mundo. Você tem praticamente a Vila Kakariko e os moradores do Castelo Hyrule e a bruxa, que mora isolada, sabe? Fora isso, um ou outro villager, um ou outro aldeão que mora sozinho num lugar isolado, assim, mas nada demais. E, cara, eu tô me divertindo bastante porque as mecânicas do jogo são bem interessantes. Você pode, como vilão do jogo, é um vilão que tá transformando todos os sete sages, que são os guardiões da Triforce, em pinturas. Ele tenta usar em você, mas o amuleto que a Zelda te deu bloqueia esse poder, mas te dá a liberdade de se transformar em uma pintura e grudar na parede, sabe? E você consegue passar por barras ou situações diferentes, ou se proteger de inimigos. Tem um chefe, por exemplo, que ele usa um escudão e uma espada gigante. E pra você bater nele, é só na parte de trás dele. Só que você só consegue fazer isso se você virar pintura e ficar no escudo dele, que aí ele vai perder você de vista. E aí ele vai levantar os braços pra te procurar. Quando ele faz isso, você se joga, volta ao normal, e você vai atrás dele, e aí você bate nele pra poder derrotar ele. Fora isso, ele já apresenta outras coisas do Zeldas clássicos, como as staffs de gelo, de fogo, a Master Sword, arco, o gancho e outras coisas que é bem legal, assim, cara, e eu tô me divertindo bastante. E se você tem um 3DS, é uma recomendação de mão cheia, que vai te dar horas e horas aí de diversão ininterruptas.
Muito bom. Esse jogo realmente é muito legal, a série em geral, né?
Sim.
Eu vou ser sincero que eu curto pra caralho o Ocarina of Time da série. E porque ele fala sobre
Poser.
Ele fala muito sobre. Pau no seu cu. Ele fala muito sobre. Ele fala muito sobre. O poder
é isso aí.
Que tem uma princesa. E o poder que tem uma princesa.
A Disney princesa, também faz isso.
A princesa tá com foda-se. Peraí, agora que eu tô perguntando, Mulan foi uma cópia do Zelda ou o Zelda foi uma cópia do Mulan?
Por quê? Porque a princesa se finge de soldado pra conseguir combater o grande mal que ninguém quer que ela combata, porque, pelo amor de Deus, ela é a princesa de Hyrule.
É.
O Link é a Zelda mesmo?
Na verdade, seria mais fácil dizer que Zelda foi inspirado em Mulan, né? Porque a história da Mulan é uma história muito mais antiga. E muito mais trágica do que a Disney nos mostrou. Na verdade, no final, a Mulan é excomungada do exército, se não me engano. O pai dela também perde toda a honra porque a filha dele foi lá pra linha de batalhas, caramba. É bizarro, cara, os contos da Disney aí.
Não, real. Contos de criança são todos bizarros.
Né? Bruno... Chegou a sua vez. Qual a sua segunda recomendação?
Vou manter ainda a linha dos simuladores, apesar de não ser exatamente um simulador. Todo mundo conhece, com certeza, Minecraft.
Pera, o quê?
Você pegou de surpresa. Recomendar Minecraft, o joguinho de
Minecraft? O joguinho pra... pra quê?
Pra qualquer plataforma que você quiser.
Eu tô quitando aqui, gente. Falou pra vocês.
Não, não. Vamos deixar o candidato explanar o seu plano de governo. Você tem 2 minutos, candidato.
Minecraft é um jogo que permite você explorar sua criatividade. Se você tem desempenho para fazer algum tipo de programação, também permite isso. Explorar o jogo em si. Buscar recursos para sobreviver. Jogar cooperativamente e conjuntamente com outras pessoas, ou PVP se quiser também. O jogo é livre para você ser feliz em um universo quadrado.
Posso dar uma resposta?
Pode. Vai, manda. Eu não tenho nada a declarar.
E aí, galerinha, aqui é o Koala. Estamos em mais um vídeo de Minecraft hoje.
Caraca, você... Eu nunca vou pegar collab com ninguém, tá ligado? Tipo, eu tô até bolado, mano. Todo cast eu pego patrocinador, perco collab. Não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu vou demitir vocês, mano. Vou contratar...
Eu sou literalmente o peso desse podcast.
Vou contratar os que saíram fora do Não Ovo pra cá.
Caralho, tá podendo, hein? Oh? A mulher do Luigi tá aqui em São Vicente.
Peraí,
o quê? Luigi?
A mulher do Luigi tá aqui em São Vicente. Ela mora aqui, a Kamikyu mora em São Vicente.
Ah, não acredito nisso, cara.
A Kamikyu é conterrânea nossa.
Meu Deus do céu, cara. Só, eu fiquei muito curioso agora pra saber de qual bairro que ela é. Uma parada bem de Vicentino, né? Se querer saber qual bairro que a pessoa é pra zoar quem o bairro.
Aquela mora na área continental.
Nossa, se foda. Oh, meu Deus, área de... Ai, caraca, o Luigi pegou o menino da área continental. Mas...
pra quem não é da área continental, gente, pra vocês entenderem, é como se fosse o Osasco ali da região de São Paulo.
É, nossa. Exatamente. Obrigado, nossa, você disse tudo, Koala. Você disse tudo.
Ela mora em Osasco, então.
É, o Maitá é Campinas. E, enfim. E, Bruno, mas assim, eu. Tirando a zoeira de lado, eu acho Minecraft um jogo genial, porque você trabalha muito a sua imaginação, a sua inventividade, sabe? Você trabalha, principalmente para as criancinhas desse nosso Brasil, Baralil. É muito bacana porque elas têm uma caixa de brinquedos gigante ali onde elas podem criar, sabe?
Ou e cagar essa... foda em cima.
Eu costumo falar que o Minecraft é tipo o Lego barato. Porque você tem peças sim. ilimitadas ali e se diverte.
É, entre comprar um set de Lego que custa R$350, quase 400, só pra fazer uma maldita Millennium Falcon, obviamente o pai e a mãe vai preferir que o menininho pegue e jogue um videogame, porque ele vai ter muito mais peça, vai ter muito mais liberdade, etc.
Eu não vou falar qual é o site, mas é um site que tá vendendo aí o Minecraft edição do Windows 10 por R$10.
Ah, é, eu recomendo ele também, mas é que ainda é cedo, só quando ele contribuir com nós também.
É, exatamente. Aí, ó, paga nós, hein, o site desconhecido.
O site dos R$10.
O site dos R$10. Paga nós, Netflix.
Se for um boleto, é R$8,90.
PicPay. Paga nós por PicPay. Caraca, eu já tô falando... Eu falei, fiz 3 merchan...
De graça.
Falei da Netflix, falei do PicPay, e aí a gente falou do site dos R$10, que ainda permaneceu em...
E vai permanecer
incógnita.
Assim.
É, vai permanecer assim. Agora, Koala, qual é a sua segunda recomendação?
Então, a minha segunda recomendação é meio óbvio, né, na verdade. Não é meu canal no YouTube. É Pokémon Go, cara. Na verdade, não, o jogo é velho, todo mundo já jogou aqui Pokémon GO.
Sim, mas é impossível. Pokémon GO é mais popular do que Beatles? Interrogação.
Muito não. Mais. Quem é Beatles?
Pokémon GO é mais famoso que Jesus Cristo? Interrogação.
Quem é Jesus?
Salve o senhor Arceus, velho. Eu sigo o evangelho segundo Arceus.
Mas ó, do mesmo jeito que o Bruno teve a chance de chegar e explicar o porquê dele recomendar o Minecraft, eu vou te dar a chance pra recomendar aí.
Beleza. Então, gente, o que todo mundo pedia no Pokémon GO, que sempre foi pedido, mas nunca foi alcançado, foi literalmente o PVP, o trade e mais gerações possíveis. Ter o jogo mais estável, ser jogável, sabe?
Ter um jogo.
Quando foi lançado,
uma experiência social.
Era muito merda. Hoje em dia, cara, já tem trade, já tem lista de amigos, já tem até a terceira geração, já tá pintando a quarta geração aí de Pokémons na data da gravação desse podcast. Tá previsto aí chegar o PVP logo mais. Então, tá previsto pra chegar até o final do ano, já confirmado pela Niantic. E quando o vice-presidente da Niantic veio aqui no Brasil, ele conversou com a galera no Ibirapuera e ele falou que ele pessoalmente já tinha testado o PVP e falou que tá virado. Então, melhorou muita coisa no jogo. Acredito que o que fez a galera sair, sabe, as pessoas que gostam de Pokémon, as pessoas têm chance de dar uma volta aí e voltar pra esse jogo maravilhoso, que sinceramente é uma das paradas que mais me diverte hoje em dia.
Vai aí a recomendação. Então, se você quer ser um mestre Pokémon,
põe a sua luvinha de motoqueiro, sua jaquetinha vermelha e vá pra rua.
Sem falar que o Pokémon, os dois novos jogos de Pokémon para Switch, que é o Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, vão ser jogos com integração ao Pokémon GO. Então, você que já joga, você que já jogou e parou, você que quer começar a jogar antes do Pokémon GO, do Let's Go sair, vocês podem tranquilamente pegar aí e jogar tranquilamente, né?
Eu ia falar que tem uns guias aí no meu canal pra quando as pessoas.
Qual canal, quiserem. Qual canal?
Posso fazer mexer? Posso fazer mexer?
A gente já falou da Netflix, do PicPay. O que é um peido pra quem tá cagado?
Então, galera, pra vocês que querem voltar a jogar Pokémon GO, vocês querem dicas de como capturar seu Mewtwo, como se preparar pro metagame de PVP, saber quais são os melhores Pokémons pra fazer trade e tudo mais, tudo sobre Pokémon GO, na real, de uma forma bem explicada aí. Tem uns retardados que fazem um tutorial que, meu Deus do céu, dá vontade de dar um tiro no saco de 12.
Au.
Aí você pode entrar lá no meu canal Ratos de Caverna. No Ratos de Caverna é em tudo. E no Twitch a gente também tem Ratos de Caverna, tem no YouTube, tem no Instagram, Facebook. Tem o nosso grupo lá no Facebook, galera. Se você pintar lá numa live nossa, a gente tira dúvida, conversa. E você até pode combinar, né, que a gente tá combinando com o pessoal lá do grupo, a gente vai gravar gameplays presenciais em alguns lugares. Então, se você quiser, quero conhecer a galera, quero fazer amizades e tudo mais, você pode aparecer lá com a gente, quem sabe a gente aparece no Ibirapuera ou até na sua cidade.
Exatamente, que é junto com o caminhão do Faustão, que vai levar cestas básicas pra toda a sua família, amiguinho. E ó, eu tenho aqui a minha última recomendação, minha segunda recomendação. Na verdade, eu acabei mudando minha segunda recomendação. Eu ia recomendar uma coisa, só que eu decidi me reservar o direito de recomendá-la num próximo podcast de recomendações. E eu vou recomendar aqui uma série pra vocês, uma série animada. E uma das coisas mais legais de ser uma criança dos anos 80 e 90 é que tinha uma programação, uma grade inteira dedicada às crianças, com desenhos, animações e filmes, etc. Porém, um dos desenhos que eu mais adorava quando eu era criança, ele foi reformulado, e era uma das coisas que eu sempre pensava, pô, por que esse desenho não ganha uma versão nova, né? Mais cabulosa, assim, com os gráficos mais bonitão, assim, e tals. E eles fizeram. E o que eu venho recomendar aqui pra vocês é DuckTales.
Essa vida é um furacão, caço, sério, carro, laser e avião. Que mistério, quem faz história.
Tipo, a DuckTales, pra quem não lembra, era um desenho dos anos 80, 90, eu não lembro ainda direito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembro de onde que ele surgiu.
Dos 80 e aqui chegou nos 90.
Isso, exatamente. Ele nasceu, ele começou em 87, né? E encerrou em 90. Nossa, é incrível. Tem 96% de aprovação do público. E, cara, DuckTales era muito legal. Por quê? Porque ele era um desenho da Disney que mostrava as aventuras do Tio Patinhas ou Ebenezer Scrooge, eu acho que é esse o nome dele, junto com seus sobrinhos, que é o Luizinho, Zezinho e o Guinho. Além da Petúnia, que é a sobrinha da Pati... Eu esqueci o nome dela. É da governanta da casa, né? Junto também do Capitão Boing, que era um piloto bombadão, assim, meio loucão. Além disso, tipo, era um desenho muito rico no lore dele, porque eles iam em aventuras, por exemplo, para descobrir cidades perdidas, para invadir tumbas e etc e tal. E, além disso, tinha outros personagens também, como, por exemplo, o Professor Pardal, que era um inventor muito louco. Os vilões eram muito loucos, especialmente um aqui que eu vou destacar, que é a Maga Patalógica, cara. Velho, eu adorava a Maga Patalógica, eu achava sensacional. E ela tinha a dublagem da She-Ra, se não me engano, no desenho clássico. E eles refizeram DuckTales agora numa versão repaginadaça pro canal Disney XD. Aí, Disney, paga nós aí. Você vai estrear o seu serviço de streaming aí, ó. Quem sabe não rola aí uns merchan a mais aí, se vocês não der uns 2-3 meses aí pra nós de boa. E essa reformulação mudou algumas coisas da série clássica, como, por exemplo, o visual. O visual tá muito mais moderno, mas muito mais mesmo. O original, ele tinha um traço muito mais dos desenhos clássicos da Disney, sabe? Tudo redondinho, bonitinho. Esse já tem uns traços mais parecidos com... Pra explicar melhor, eu acho que seria uma mistura de Kim Possible com os traços do Bruce Timm, que fez as aventuras do Super-Homem, o Batman e Robin, Liga da Justiça, daqueles desenhos clássicos, sabe? Dos anos 2000. E é um traço muito bom, cara. É muito agradável, os personagens são muito expressivos. A dublagem em inglês é muito boa, apesar da... Eu assisto em português, mas a dublagem em inglês é realmente primorosa. A começar pelo próprio Tio Patinhas, que é dublado pelo Kilgrave, da Jessica Jones, o Doctor.
Eu tô vendo aqui, o traço realmente ficou legal, hein?
Sim, e tipo, a animação ela é fluida, não é, por exemplo, Thundercats Roar, sabe? Que é a animação barata, jogada na cara assim, só pra vender bonequinho bosta. Lembrei, aqui, é David Tennant, um dos Doctors mais populares e o Kilgrave da série da Jessica Jones, ele faz o Tio Patinhas, e cara, é muito, muito bom mesmo, sabe? E todos os personagens têm uma química muito boa, a história é o ponto principal, porque DuckTales, apesar de não ser um desenho com continuidade, ele trazia alguns elementos de alguns episódios, sabe, pra conseguir agregar ao lore, e também pra não ficar parecendo que eram episódios, como que é o nome? Não parecia uma série antológica, que uma temporada não se conecta com a outra. Mas esse de 2018, ele tem uma linha histórica que vai seguindo desde o primeiro episódio, que é basicamente o seguinte: o Donald, ele vive num barco junto com os três sobrinhos dele, porque a mãe deles desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e como o Donald tá procurando emprego, e pra ir numa entrevista, ele precisa deixar os sobrinhos com uma babá, só que a babá se atrasa, e ele acaba tendo que cobrar um favor do tio dele, que é o tio Patinhas, que é o pato mais rico e famoso de toda Patópolis, por ser um grande aventureiro, ter sido, né, um grande aventureiro, etc e tal. Só que hoje estava aposentado, só ficava fazendo reuniões com os urubus. Aliás, literalmente, são urubus que são os advogados da empresa. Eu acho as analogias geniais desse desenho, cara. E até que tipo, Patinhas aceita, porque ele tem realmente uma dívida com o Donald e tudo mais. E, cara, a aventura da série é muito boa, os personagens são muito bons. Eu não quero falar muito da trama, porque essa série tem aquilo que eu mais gosto das séries atualmente, como Steven Universe e Hora de Aventura, que é um desenho leve, mas com mesmo o episódio, entre aspas, filler mais descompromissado, tem alguma coisa que vai se ligar ao lore completo da história da temporada, sabe? E isso me prende muito, e eu já era fã da série, acabei me apaixonando completamente. Eu, pra quem me conhece sabe disso, eu não gosto de assistir, de maratonar série nenhuma, mas DuckTales eu acabei comendo 6 ou 5 episódios em um dia só, o que é bastante. E eu fica aí a minha recomendação pra vocês. Assistam DuckTales, o novo, porque é muito bom. E o tema da, gravado, e a única reclamação que eu tenho, não é bem uma reclamação, é mais uma observação, porque o tema da Ivete Sangalo ficou muito bom, mas ainda assim, o tema do Luiz Ricardo, pra mim, é o melhor tema de DuckTales.
Oh, mas a recomendação sua é do velho ou do novo?
Do novo, do novo.
Do a novo pessoa, mesmo.
Isso, a pessoa que já assistiu o velho, ela vai assistir o novo e não vai se sentir ofendido que nem o pessoal que gostava de Thundercats e vai assistir Thundercats Roar, sabe? Mas o pessoal que não conhece vai curtir, porque ele tem uma linguagem muito boa, ele é dinâmico, não é um desenho que fica chato, sabe? Tipo, maçante, não tem barriga. Não é Naruto, por exemplo, ou Boruto.
Sim.
E ele é bem legal, eu recomendo o novo, mas se a pessoa, se vocês tiverem curiosidade pra saber como que são os originais, é só vocês procurarem também que vocês conseguem achar. Futuramente também acredito que vai estar na biblioteca de vídeo do serviço de streaming da Disney. Aí de novo, Disney, paga nós, ó. Estamos fazendo um trabalho direitinho aqui pra vocês. E é isso aí, fiquem aí com essa minha recomendação.
Muito obrigado pela sua recomendação.
E assim, senhoras e senhores, nós terminamos o nosso podcast extra. Nós voltaremos no mês que vem com mais podcast. Nós estamos preparando alguns Brag Nights aqui muito loucos pra vocês. Espero que todos curtam, porque tá dando um trabalho da preula pra poder fazer, pra ser sincero. Então apoiem a gente, apoia nós. Se vocês quiserem, se vocês quiserem não, por favor, sigam-nos nas redes sociais: facebook.com/arquivopixel, twitter.com/arquivopixel, no YouTube Arquivo Pixel, na Twitch Arquivo Pixel. E, Koala, como que o pessoal faz pra conseguir seguir vocês nas redes sociais?
Não segue. Não, brincadeira. O pessoal pode me encontrar aí no... Agora, o pessoal pode me encontrar, na verdade, somente no canal no YouTube. No Ratos de Caverna, galera. Vocês podem me encontrar por lá. E a gente faz live aí segundas, quartas e sextas e esporadicamente em outros dias. Mas sempre tem conteúdo novo lá. Dá um comentário, manda um salve lá. Vai se comunicando, vai mandando, vai brincando, vai conversando, vai criando uma comunidade melhor, tanto de podcast, quanto de jogo, quanto de tudo. Ou vocês podem me encontrar lá na página do Facebook do Ratos, que é o Ratos de Caverna também. E é isso aí, galera. Obrigadão aí. Obrigadão, Pablo. É nóis.
Humildão. Bruno, se por algum acaso alguma pessoa quiser seguir você por algum motivo, como que a pessoa pode te encontrar?
Ela acessa arquivopixel.com e deixa a mensagem lá, que uma hora a gente lê.
Caraca, não quer ser encontrado mesmo. Tudo bem, o pessoal pode pegar os podcasts retroativos e seguir você, tá? Não precisa se preocupar. E, senhoras e senhores, foi um prazer ter vocês aqui. Agradeço a sua companhia, não deixe de você colocar aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acabaram aproveitando de algumas das coisas que nós recomendamos, seja os seriados, os jogos, etc. Podem deixar aí o que vocês acharam nos comentários, o que vocês acharam dos podcasts anteriores. Não esqueçam de recomendar o podcast para mais alguns amigos seus, apresenta para mais uns 5 amigos seus, aumentando aí o nosso grupo, a gente consegue pegar gás e aplicar mais investimento aí na área de podcast. Quem sabe um dia virá fazer com que tenhamos 2 podcasts por mês, olha só, caraca. Se algum dia no futuro o arquivo realmente virar e tipo for semanal, eu vou dar tanta risada dessa minha expectativa de fazer 2 podcasts por mês, sabe? Eu vou dar muita risada, você não tem ideia. E até a próxima, galera! Falou!
Falou!
Falou! E agora vai começar a tocar. Tá aí, vem o furacão, vem.
Não! Hell has left you 時を越え真空も獅子をが立ち上がる勇気を引き合わせる受け継ぐ愛を定めと呼ぶなら闇を欺いて切なお顔して刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a bloody soul 熱く Like a bloody soul 哲学に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめて魂がぶつかり合う旅路へ悲しみに濡られた未来を救え Like a bloody soul 燃やせ Like a bloody soul 炎を裂き風を立ちその先へ恐れずに何もためらわず進めながらの中共鳴する運命の波紋心に闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a bloody song 熱く Like a bloody song 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆
3 páginas de VR aqui, não, nenhuma de recomendações.
Isso é uma coisa que você gostou de ver recentemente, você quer indicar?
Isso, exatamente. Sua esposa não conta, porque obviamente você não vai recomendar ela para outras pessoas.
Recomendaria, mas a gente tem que negociar muito esse passe aí.
Caraca, caraca! Ao vivo, ao vivo. Ô, louco, bicho!
Não tá gravando.
Tá, tá gravando.